Giro de notícias.
Com Paulo Sérgio e Denise Melo.
Bom dia! 7:02 pelo horário de Brasília, 7:02. A temperatura em Curitiba, 11 graus, gente, mas não vai esquentar muito mais hoje não, viu? 16 a máxima, segundo o CIMEPAR. Amanhã o tempo melhora. Bom dia, Denise Melo.
Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, ouvinte. Sexta-feira, não esquece disso. Chegou a sexta-feira, aproveite o seu final de semana. Friozinho, só que o frio maior é hoje, gente. Máxima de 16 graus. Amanhã já sobe para 22, mínima de 10. No domingo, mínima de 8, máxima de 24 graus. Esquenta com sol no final de semana. Vamos lá com os principais destaques dessa sexta-feira, dia 15 de maio. Vamos começar falando de dinheiro? Dinheiro, todo mundo querendo saber. E a segunda parcela? É a primeira parcela? O auxílio emergencial, os R$600? O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou ontem à noite, durante a live do presidente Bolsonaro, que a Caixa Econômica vai fazer hoje sexta, um lote remanescente da primeira parcela para quase 2 milhões de pessoas. Será que você que está esperando não recebeu nem a primeira parcela vai receber hoje? Tomara, hein? E disse que na segunda-feira, dia 18, vai começar a pagar a segunda parcela para mais de 50 milhões de brasileiros.
Nós começamos na segunda-feira e faremos toda a questão via mês de nascimento exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. Mas amanhã às 3:00 PM a gente põe no detalhe. E outra notícia, presidente, na sexta-feira, à noite, de sexta para sábado, nós voltamos a pagar mais um lote da parcela 1 que nós estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania.
A Caixa não libera créditos novos desse socorro emergencial há 2 semanas. O presidente da Caixa também anunciou que dos 5 milhões de mutuários, 2 milhões e 300 mil entraram com pedido para suspensão da prestação da casa própria, que a princípio era suspensão por 2 meses. Agora a Caixa vai ampliar para 4 meses.
Nós, a partir de segunda-feira, ampliará para 4 meses de pausa. Todos os 2 milhões e 300 que já precisam, não precisam se preocupar, porque será automático. Então, quem já pediu, receberá 4 meses. E quem, porventura, for pedir, agora já é aprovado 4 meses de pausa. Lembrando só, presidente, que uma circular do Banco Central, liderado pelo Roberto Campos, permitiu até 6 meses sem alterações de provisões. Então, a Caixa continua extremamente sólida, mas é uma ajuda da Caixa Econômica Federal, inclusive nessa parte imobiliária. 1,5 milhão de empregos foram mantidos pela ajuda da Caixa no financiamento do crédito imobiliário.
E Curitiba confirmou nesta quinta-feira 31 novos casos de Covid-19 em moradores da capital. O número é o dobro da média até então, que era de 15 casos por dia. Agora, o total chega a 805 pessoas infectadas. Não houve novo registro de óbito e o total segue em 31 ocorrências. Ainda 245 casos sob investigação, 1.684 descartados e 593 pacientes recuperados. Atualmente, 72 pacientes confirmados com Covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados, 35 em UTI e 8 precisando de auxílio de ventilação mecânica. A taxa de ocupação das 209 UTIs SUS exclusivas para Covid na cidade é de 39%. E diante de tudo isso, acredite, a secretária municipal de saúde, Márcio Solax, o SULAC, fez um alerta sobre criminosos que estariam aproveitando a pandemia do coronavírus para aplicar 2 diferentes golpes na população.
A primeira delas é que as pessoas estão ligando e pedindo dado das pessoas a título de avaliação de alguma coisa sobre o coronavírus. Primeiro, quando a nossa equipe liga para alguém que faz acompanhamento, nós temos as informações. A gente já liga e fala, precisamos falar com a pessoa fulano de tal, quer dizer, nós temos as informações, nós não precisamos que ninguém passe CPF, RG, nenhuma informação dessa.
Já no outro golpe, os criminosos vão até a casa das pessoas vestindo aventais e dirigindo carros parecidos com a da prefeitura.
O segundo golpe, que eu acho que é o mais grave de todos, é o golpe que há um carro muito similar aos carros que a prefeitura usa, tipo um Gol branco. as pessoas vão com um avental e uma caixa de isopor e batem nas casas dizendo que estão numa pesquisa para colher os exames. Não atendam.
O novo coronavírus já circula por quase todos os municípios da região metropolitana de Curitiba. Um levantamento com base nos dados divulgados diariamente pela Secretaria de Saúde mostra que 23 dos 29 municípios da região metropolitana já têm casos de coronavírus, o que equivale a 79% do total. Já confirmaram casos com a doença, né? 23, então, já tem um grupo de incidência de 23,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os municípios que ainda não confirmaram Covid são, ainda não confirmaram, Tunas do Paraná, Piem, Doutor Ulisses, Cerro Azul, Bocaiúva do Sul e Adrianópolis. Juntas, essas cidades somam 63 mil pessoas.
Novo coronavírus tem alcançado os paranaenses cada vez mais jovens, segundo a média de idade indicada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado. A média de idade das pessoas infectadas no Paraná chegou à marca de 44 anos. No dia 22 de abril, quando essa métrica começou a aparecer nos informes, a média era de 46 anos. A faixa etária mais atingida continua sendo adulta, com destaque para pessoas com idade entre 20 e 59 anos. 1.550 casos, que representa 75% do total de infectados. Em proporção, os grupos com maior crescimento de infectados foram os de idade de 0 a 19 anos, com um salto de 168%. De 20 a 29 anos, 107% de aumento. De 40 a 49 anos, 100% de aumento. De 30 a 39 anos, aumento de 98%. As mulheres continuam sendo as mais atingidas no Paraná, com 1.066 casos contra 987 de homens.
E a Associação Comercial do Paraná se reuniu de forma presencial e online com lojistas, gestores e proprietários de shoppings de Curitiba para discutir alternativas para a reabertura dos estabelecimentos. Com o encontro, foi elaborado um documento para as autoridades com reivindicações do setor. O presidente da Associação Comercial, Camilo Turmina, comentou que há uma discriminação com os shoppings.
Nós entendemos que está havendo uma grande discriminação com esse setor ainda, porque desde as grandes empresas de material de construção, supermercados, mesmo o mercado municipal, tudo pode. E para isso nós encaminhamos mais um ofício ao prefeito municipal, ao governador do estado, e o grande objetivo é esse, darmos um jeito de abrirmos as portas, nem que seja uma frestinha.
O presidente da CP comentou que várias lojas estão a ponto de quebrar e quase 20 mil empregos estão em risco. Os participantes da reunião sugeriram o estabelecimento de uma série de normas para nortear a reabertura dos shoppings. Entre as medidas estão, por exemplo, horário reduzido de atendimento do meio-dia às 8 da noite, a limitação de clientes dentro dos shoppings, obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura e por aí vai. O Camilo Turmina ainda explicou que os casos, caso aumentem o número de casos do Covid, então os shoppings podem até voltar a ser fechados.
Ah, vai aumentar a infectação. Fecha-se tudo e vai para casa, sem problema nenhum. Quer dizer, então nós temos que ser democratas. Temos que realmente entender que as pessoas têm que ter a liberdade de ir fazer suas coisas. Quer dizer, independentemente do corona, esse inimigo invisível que está aí, a vida deve continuar.
Moradora de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, que disse em uma live no Facebook que conseguia uma receita milagrosa para curar o coronavírus, foi indiciada nesta quinta-feira pelos crimes de curandeirismo e charlatanismo. Mulher de 63 anos teria dito em depoimento à Polícia Civil que divulgou a receita após recebê-la de um anjo que apareceu dias antes na casa dela durante a madrugada. Superintendente da Delegacia de Piraquara, Sérgio Clar, afirma que a mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos nesta quinta-feira.
Nós recebemos ontem uma denúncia que foi nos encaminhada pelo Ministério Público aqui da comarca, aqui de Piraquara, aonde dizia que uma pessoa aqui do município estava praticando, de certa forma, o curandeirismo aí com o Covid-19. Essa pessoa é uma senhora de 63 anos. Nós localizamos essa senhora hoje de manhã aqui no centro de Piraquara e a mesma foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.
Mas não é só essa mulher não, né, Denise? Tem falsos profetas por aí também prometendo curas do coronavírus.
E ainda nos destaques locais, o Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio e outros dois crimes o empresário Dani Garbosa, que teria provocado a confusão que provocou a morte da fiscal de loja Sandra Ribeiro, lá no supermercado Condor. A Dani vai responder ainda por infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de uma doença contagiosa e lesão corporal. Para o Ministério Público, Dani Garbosa teve uma atitude que levou à morte de Sandra. O advogado do empresário, Igor Salmen, porém, entende que a denúncia não tem qualquer fundamento jurídico.
Respeitamos essa denúncia, no entanto, não concordamos. Trata-se de uma inovação processual, não há qualquer respaldo e fundamento jurídico para a denúncia na forma com que ela está. A legislação não trabalha desta forma, não é isto que nossa legislação preceitua e certamente vamos buscar o reconhecimento desta gravíssima falha processual.
O advogado da família de Sandra, Igor José Ogar, também comentou a denúncia.
Nós vemos a denúncia como, de certa forma, eu diria apropriada, porque ela coaduna com aquilo que sempre e desde o início vínhamos afirmando como atuantes na defesa da família da Sandra, cuidando dos interesses dela.
Já com relação ao vigilante William Pinheiro Soares, o Ministério Público pediu o arquivamento, já que o promotor Josilmar Oliveira disse que entender, né, que ele agiu em legítima defesa.
E o Letran do Paraná autorizou que autoescolas façam suas aulas teóricas pela internet e que os alunos retomem práticas de direção veicular, seguindo recomendações para evitar o contágio do novo coronavírus. As aulas foram suspensas por causa da pandemia. De acordo com o Detran, as autoescolas poderão oferecer aulas teóricas pela internet enquanto durar a emergência em saúde pública causada pelo Covid. Os exames técnicos também serão retomados a partir de segunda-feira que vem.
O boletim de sarampo divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde traz 35 novas confirmações da doença no estado em relação à semana passada. Assim, há um total de 3.405 casos notificados no Paraná e destes, 1.116 estão confirmados. O secretário de Saúde, Beto Preto, afirmou que as ações de bloqueio e prevenção do sarampo seguem principalmente na região metropolitana, que concentra o maior número de ocorrências.
Nós estamos fazendo um grande trabalho de bloqueio. O número de casos confirmados no Paraná aumentou e vamos aumentar a busca ativa dos nossos paranaenses para que as nossas metas, a idade-alvo, a faixa etária-alvo, seja imunizada. Precisamos de todos.
Sabe o que é mais incrível com relação ao sarampo? Tá aí todo mundo lutando por uma vacina do coronavírus e a vacina do sarampo tá ali.
Sobrando.
E tem gente que não toma. Meu Deus do céu.
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira o mais recente balanço dos novos casos de coronavírus do Brasil. Os principais dados são 13.993 mortes. Eram 13.149 na quarta-feira. Foram 844 casos novos registrados de mortes nas últimas 24 horas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender ontem o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19 e disse que vai conversar com o ministro da Saúde.
Eu conversei ontem com o ministro Nelson Teixe. Falei para ele que o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso da cloroquina a partir dos primeiros sintomas. E o nosso protocolo de 31 de março, que é ainda da época do ministro Mandetta, dizendo que a cloroquina só pode ser usada a partir de o elemento estar aí internado em estado grave. Bem, diz aí, a gente ouve falar bastante, eu converso com muito médico, o elemento quando está o ser humano está numa situação de grave, dificilmente com a cloroquina ele recupera, dificilmente. Agora, quando é na fase inicial ainda, em especial os mais idosos, né? Que o mais jovem acometido dificilmente se agrava o problema dele. Então, os mais idosos com a cloroquina não é nada confirmado ainda, mas parece que está dando certo. Então...
Foi nessa live que ele falou da mãe?
Não, esse foi de manhã ainda. Ainda na saída ali do
Palácio. E ele falou depois da mãe dele que se ele daria a cloroquina para a mãe, que tem 93 anos. Nesta quinta-feira também, o presidente Bolsonaro voltou a atacar as medidas de isolamento social e defender a retomada das atividades econômicas. Numa reunião virtual, ele pediu a empresários que pressionem os governadores. Bolsonaro voltou a defender a reabertura do comércio e o chamado isolamento vertical só para pessoas do grupo de risco, como os idosos.
O governo federal, independente de nós, está tudo aberto com isolamento vertical e ponto final.
Na reunião, o presidente disse que os governadores que mantêm as medidas de isolamento social estão cometendo um crime de desobediência civil. O Supremo já disse que cabe aos governadores e prefeitos a palavra final sobre as medidas de isolamento. Para os empresários, Bolsonaro não citou a decisão do Supremo e pediu que eles fizessem pressão nos governadores para que o comércio todo reabra.
Tem governador que falou que não vai cumprir. Eles estão partindo para a desobediência civil. Se alguém não concorda com o decreto meu, tem dois caminhos. Um projeto de decreto legislativo no Congresso, para tornar sem efeito o meu decreto, ou ação na Justiça.
E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, rebateu o presidente.
Lamento que o presidente da República, ao invés de pedir pelo seu povo, de trabalhar pela saúde do seu povo, de defender vidas de brasileiros, esteja mais preocupado em atender algum pequeno grupo de empresários vinculados à Fiesp. Eu gostaria que o Brasil tivesse um líder que liderasse o combate ao coronavírus, que liderasse a luta pela vida, que liderasse o respeito pela ciência, pela medicina e pela saúde.
Mas esse clima vai esquentar então, né? Porque João Dória tá a isso aqui de decretar o bloqueio total em São Paulo. Outro tema abordado por Bolsonaro com empresários foi a relação com o Congresso. Sem citar o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele reclamou da condução que ele deu à MP que flexibilizou a relação trabalhista em relação da pandemia.
Agora, de acordo para quem o comando da Câmara dá a relatoria, ele já sinaliza que não quer resolver nada. Parece que quer afundar a economia para ferrar o governo, para talvez tirar um proveito político lá na frente.
Pois é, né? Apesar disso, ontem à tarde, Rodrigo Maia foi recebido por Bolsonaro. Em seguida, inclusive, as imagens mostram o Rodrigo Maia cumprimentando com o cotovelo, ou tentando cumprimentar com o cotovelo o presidente Bolsonaro, e o presidente vai lá e, sem máscara nem nada, abraça o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia saiu dizendo que é necessário juntar pontos de consenso em busca de união.
Conversamos sobre o momento, sobre como é que cada um vem enxergando essa crise. Nós sabemos qual é a posição do presidente, hoje mesmo ele falou, eu tenho a minha posição, ele sabe qual é. O que eu disse a ele é que nós deveríamos encontrar, né, os pontos que nos unem. Eu acho.
Quando estão juntinhos, o discurso é um, mas quando estão um longe do outro, o discurso é diferente. Mas o presidente Bolsonaro também assinou com uma bandeira branca, vamos dizer assim.
Não existe ataque entre nós. Estamos vivendo em paz e harmonia, sem problema. Tem várias reformas que dá para ser potencializadas agora. Ele está muito simpático. Isso é bandeira dele também, não é? Eu não convenci a nada. Já é bandeira dele. E está faltando a gente botar em prática. E parece que o mar está de almirante. Dá para a gente buscar solução para tudo isso.
E ontem rendeu a história do vídeo, o que o presidente Bolsonaro falou naquela reunião do dia 22 de abril, em que estavam os ministros e Moro. Hoje o STF decide se libera o vídeo da reunião de Bolsonaro com os ministros, mas ontem foram divulgadas algumas falas, e o presidente Bolsonaro disse que não estava recebendo informações da Polícia Federal e iria interferir, vou interferir, ponto final. Essas foram as palavras, entre aspas, do presidente. E também disse que não iria esperar minha família, para fazer trocas na segurança. Segundo transcrição do encontro feita pela Advocacia Geral da União e entregue ao STF. Em documento enviado à corte, a advocacia revela transcrições de trecho da fala do presidente durante a reunião. Ontem, na live semanal, Bolsonaro ironizou a divulgação do vídeo.
Divulgação, aí todo mundo quer saber, né? Divulgação do vídeo. Divulgação do vídeo. Né? Aqueles que acreditaram que é um checkmate,
Tá? Agora ele se ferrou. Vídeo avassalador. Vocês vão cair do cavalo. Literalmente. Tá? Primeiro que eu espero, no primeiro momento, que o vídeo na íntegra não seja liberado. Que tem questões de Estado, Segurança Nacional. E coisa pessoal, se falou economia, não é o caso tratar desse assunto. Agora o cara pergunta, por que gravou? A gente costuma gravar, depois tira algumas cenas e destrói. Quando, tá, veio aí à tona que o ex-ministro disse que no vídeo estava bem claro que eu estava interferindo na PF, na frente de 20 ministros, tá, eu podia destruir o vídeo, mas eu falei, não, segura o vídeo, não destrói não.
Agora, essa questão do vídeo está tão interessante, Denise, que ele tem... acaba tendo aí um ar meio pornográfico, né? Que daqui a pouco ele só vai ser divulgado no X-Vídeos aí, Denise. Né?
Por aí. Falando em pornográfico, vamos fechar aqui com uma parte engraçada. Ontem, quinta-feira, o que aconteceu? Essa conversa aqui que teve uma live, uma transmissão com vários empresários na Fiesp, estavam todo mundo ali conversando com o presidente Bolsonaro, o presidente da Fiesp, os empresários, e tinha um quadradinho de um dos conselheiros da Fiesp, que eu acho que ele não percebeu que a câmera dele estava ligada, e ele estava nu, tomando banho, enquanto assistia a transmissão. Aí o Bolsonaro falou... Olha ali, olha aí, olha o quadradinho ali da direita. O que, que é aquilo? Aí o Paulo Guedes falou, é alguém que deve estar aí tomando um banho, se relaxando. Aí o presidente cacacá, riu um monte. Saiu, cortaram ali o conselheiro da Fiesp, peladinho numa live com o presidente Bolsonaro. Essas coisas acontecem,
Não, pois é, eu fico imaginando se isso acontece com uma reunião com o presidente da República. Imagina esses home office da vida que estão acontecendo por aí. Que de flagra não está acontecendo, né?
Meu Deus.
7h24, bom dia.
A banda B informa primeiro.